consumidor consciente, com Giovanni Cavalcante.
Coluna Consumidor Consciente, Giovanni Cavalcante já está aqui no nosso estúdio. Então, ouvinte, aproveita que ele é especialista em direito do consumidor, está aqui, já manda sua dúvida. O nosso contato é o 992295123. Giovanni, bom dia para você. E que dúvidas a gente tem por aqui?
Bom dia para todo mundo que está aqui nos ouvindo através da Rádio CBN, aqui na Coluna Consumidor Consciente, onde a gente está trazendo dicas, né, tirando dúvidas dos nossos ouvintes sobre a questão do mercado de consumo e os direitos do consumidor. A gente sabe que desde o momento que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente é consumidor, né? Desde o ar-condicionado que você usa, a pasta de dente que você usa, todos os produtos que você usa, o seu carro, a gasolina que você põe no seu carro. Então, a gente está exposto toda hora.
Sim.
A essas relações, a essas situações que envolvem o direito do consumidor. Eu recebi uma pergunta bem interessante de um ouvinte, relativo a atraso na entrega de produto dessas compras por internet que são feitas no final de ano, né? Muita gente fez a compra de presente de Natal pela internet com muita antecedência, esperando que esse produto chegasse a tempo de dar aí para o seu ente querido. Mas, infelizmente, né, por conta de diversos fatores, muita gente ficou sem receber o produto. E as pessoas perguntam o seguinte, Giovanni, e aí o que eu faço? Eu tenho o direito de ser indenizado, a empresa tem a obrigação de devolver o meu dinheiro. E é em relação a essa dúvida que a gente vai estar esclarecendo nossos consumidores hoje. Olha, esses contratos de compra e venda que são feitos entre a loja e o consumidor, pode ser do menor ao maior produto. Eles são contratos de compra e venda, tem cláusulas a serem respeitadas que trazem obrigações tanto para o consumidor e direitos, né, como obrigações e direitos para o vendedor, para o lojista. Então, quando o consumidor compra um produto, uma das características que permeia essa relação de compra, né, essa relação de consumo, é a questão do prazo de entrega. Então, quando o fornecedor diz, olha, você comprou esse celular, por exemplo, pela internet, e ele vai chegar em até 20 dias úteis na sua casa. Isso faz parte do contrato, né? Quando lá na imagem, quando o consumidor está olhando ele no aplicativo da loja ou no site da loja, e lá diz que a entrega é feita em tantos dias, aquilo ali equivale a uma oferta. E o Código de Defesa do Consumidor diz que a oferta, ela obriga quem está ofertando, quem propõe. Então, nesse caso, se a empresa, ela se comprometeu a entregar o produto em 20 dias, seja corridos ou seja útil, dependendo de quanto ela datou, ela é obrigada a cumprir nesse caso. Aí a pergunta dos consumidores é, o produto não chegou, o presente de Natal não chegou, eu tenho o direito de ser indenizado por isso, eu posso receber o meu dinheiro de volta? A gente vê que houve um contrato aí que ele não foi obedecido, esse contrato ele não foi respeitado, a cláusula que trazia o prazo não foi respeitada, né? No caso, o lojista descumpriu o prazo de entrega. E existe uma teoria que alega-se a exceção do contrato não cumprido, que é quando uma outra parte deixa de cumprir a sua obrigação e, por conta disso, eu vou pedir a rescisão desse contrato, eu vou pedir o cancelamento desse contrato. Então, se a empresa descumpriu o prazo de entrega, o consumidor ele tem, sim, direito de desistir da compra. Por quê? Porque já houve um inadimplemento contratual da empresa que não entregou esse produto dentro do prazo.
Giovanni, ainda tem a questão dos golpes, né? Às vezes, na hora que vê um produto por aí que é atrativo, quer presentear alguém, tá vendo que é mais baratinho, acaba indo num site falso. Nesses casos, o que fazer, Giovanni?
Olha, excelente pergunta. A primeira orientação que eu daria é para os consumidores terem muito cuidado aonde compram, né? Tem consumidores que não têm muito cuidado, que não têm essa cautela. Às vezes compram em lojas que nunca viu, não sabem a origem, de onde veio essa loja, se ela tem tempo de mercado. Então, a orientação que eu dou para esses consumidores, quando forem comprar nesse site, sempre pesquisem pelas plataformas que elas são especializadas em avaliar a prestação do serviço dessas empresas. Se você jogar lá, por exemplo, o Reclame Aqui, que é uma plataforma privada, mas que é muito útil, lá vai estar o ranking das empresas que mais trazem problemas ao consumidor. É uma dica para você não cair nesses golpes. Agora, se o consumidor chegar a cair nesse golpe, comprou uma empresa falsa, a gente orienta que, de início e rapidamente, o consumidor faça um boletim de ocorrência, busque a autoridade policial para ele tentar reverter essa situação. Quem sabe o meliante ser encontrado e o dinheiro ser devolvido. É muito difícil, mas é interessante que os consumidores registrem boletim de ocorrência em relação a isso, até para que as autoridades possam implementar políticas públicas para que haja uma proteção maior para o consumidor no mercado de consumo. Lá no artigo 6º do CDC, que a gente chama de o coração do Código de Defesa do Consumidor, diz que um dos direitos do consumidor é a segurança na relação de consumo. Então, essas plataformas, elas têm que se munir de mecanismos, de ferramentas para proteger o consumidor, porque ele é que é a parte mais frágil na relação de consumo.
Eu estava até relembrando uma história que a gente estava contando lá na redação, o editor do G1 Acre estava falando que foi fazer um Pix, e aí o próprio banco alertou que seria um golpe. Então, ao fazer o Pix, surgiu um alerta, pode ser golpe, e é uma modalidade muito importante, né? Ele acabou descobrindo depois se realmente seria um golpe.
Exatamente, e o principal erro das pessoas, principalmente quando vão realizar pagamentos via Pix, é não olhar os dados. Assim que você escaneia lá aquele código, aquele QR Code, apareceu o nome do recebedor, né? O nome da pessoa que vai estar o destinatário daquele dinheiro. Então, muitas vezes, as pessoas estão caindo nos golpes do boleto de luz falso, né, do boleto de água falso. As pessoas, elas estão escaneando aquele QR Code, que provavelmente, às vezes, é produzido por meliantes, né, por pessoas aí mal intencionadas, e a pessoa não verifica lá que está aparecendo um nome diferente, ou de uma outra pessoa jurídica, ou de uma pessoa física, nada a ver com a pessoa que realmente o consumidor deve pagar. Então, nesses casos, pedimos que os consumidores sejam atentos, verifiquem com muita cautela o nome de quem está recebendo o Pix que você está enviando, né? Não coloque apenas a chave ou escaneie aquele código, mas você precisa verificar quem é que está recebendo. Por quê? Quando o consumidor é que faz essa transação, sem se munir de cuidado, a justiça não está decidindo favoravelmente ao consumidor, porque é o consumidor que está empreendendo ali os mecanismos para fazer o Pix sem ter cautela. Agora, quando é o bandido, o meliante, que ele consegue invadir o sistema de proteção do banco e ele consegue manipular a conta do consumidor, aí já muda completamente de situação. A responsabilidade já é do banco, que deveria ter mecanismos de segurança para proteger a conta do consumidor, e ele não conseguiu fazer isso. Nesses casos, sim, a jurisprudência tem decidido a favor do consumidor e ordenando com que os bancos indenizem os consumidores por todos os prejuízos que eles sofreram. Então, tenham muito cuidado com o golpe do Pix. Não escaneie qualquer QR Code, nem façam qualquer tipo de transferência sem conferir quem é que está recebendo, para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo patrimonial.
Perfeito, Giovanni, muito obrigada mais uma vez por esclarecer as dúvidas dos ouvintes sobre direito do consumidor. Na semana que vem você está de volta com a gente.
É isso aí, uma excelente quarta-feira para todos, um grande abraço, estarei aqui.